Amém? Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 3 fala de um negócio que eu acho que é muito pertinente para os dias atuais. Isso aqui foi escrito muito provavelmente por Salomão, porque vez por outra você lê assim, fui rei, filho de rei, e aí, né? Filho de rei, e rei que escreveu bem, acho que só teve um, né? Salomão. E escreveu muito bem, tem muita gente boa que analisou Eclesiastes, muita gente boa diz que é um, junto com Provérbios, é um negócio muito, 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 muito profundo. No capítulo 3, começa dizendo um negócio que a gente, muitas vezes, a gente deixa passar despercebido. Ainda mais nos dias que nós temos vivendo. Diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo determinado e propósito são coisas complicadas para a gente falar hoje, né? É muito difícil dominar o tempo hoje. É muito difícil se disciplinar e gastar o seu tempo com maestria e de forma cirúrgica. Hoje em dia é muito difícil, muito difícil. Esse dia eu estava falando com a Aline e falei assim, caramba, eu preciso colocar na minha rotina exercício. Aí o que é rotina? Rotina é tempo. Eu tenho que achar uma hora do dia que eu consiga fazer exercício. Eu tenho que achar, durante o dia, momentos que eu não, onde eu como uma besteira, que eu tenho que parar de comer aquela besteira naquele horário. Tem que parar, tem que parar. Tempo. E é difícil você dominar o tempo, né? Primeiro porque você piscou o olho, acabou o dia. Eu de fato não entendo isso. Eu lembro que quando eu era moleque, eu ia para o colégio de São José, as aulas começavam em fevereiro, quando dava agosto, eu já estava morto de estudar, não queria mais nem voltar no colégio, pensava assim, Jesus, dá janeiro ou não dá dezembro? Como é que esse negócio não acaba, esse ano não acaba? 1988, o ano que não acabou, né? Que eu ainda fui inventar de não estudar direito matemática, me botaram num negócio chamado VS. Eu entrei naquilo uma vez só na minha vida, falei, nunca mais eu entro nesse inferno, não quero mais saber disso. Tive que ficar janeiro inteiro indo no colégio. Quando acabou, quando eu peguei minha nota, uma semana depois começava a aula, eu falei, que é isso? Não acabou. Mas parecia que tinha manhã, parecia que tinha tarde, parecia que tinha noite. Hoje em dia não, você abriu o olho, deu 5 horas da tarde. O tempo está corrido. As pessoas saíam de casa há um tempo atrás, de manhã, falavam com suas esposas, iam trabalhar, voltavam 8 horas da noite e estava tudo tranquilo. Ninguém tinha celular. É ou não é? Ninguém tinha celular. Não tinha. Quem tinha telefone era rico, né? Para você comprar uma linha de telefone na Telerge não, era Cetel. Lá em Campo Grande era Cetel. Você tinha que ir numa loja da Cetel, tinha que pagar uma fortuna, aí depois tinha que esperar mais 300 anos para poder uma pessoa ir na sua casa instalar o telefone, aí instalava o telefone, quando instalava o telefone o vizinho pedia para telefonar, aí dava o teu telefone para poder os outros, para os familiares, aí tocava lá, chama fulana para mim que daqui a 5 minutos eu vou chamar ela. Aí ia fulana, quando você via tinha uma fila do lado do telefone da tua casa, porque o pessoal ia para lá para poder esperar os parentes ligar. Era assim, ninguém morria, né? Se você quisesse ligar, você tinha que ir na rua, comprar ficha. Eu lembro disso, sou velho, trabalhei na Telerge, entendeu? Eu tenho essa cara aqui, mas já passei dos meus 40. Trabalhei na Telerge, na época da ficha. Então você comprava aquela ficha, tinha fila no orelhão, quando o cara ficava muito tempo lá no telefone, vambora meu filho, vambora que a minha hora de almoço está passando, eu tenho que ligar. E dava confusão. Mas ninguém morria. Hoje em dia o negócio é instantâneo. Você liga para o seu marido, ele não atendeu o telefone de noite, é um problema na tua casa. Você liga para sua esposa, ela não atendeu o telefone, você sabe que o telefone está perdido na bolsa dela. Você sabe. Ele se agarrou lá dentro com um batom, com um prendedor de cabelo, com dois óculos escuros. Ele está lá dentro, está brigando lá dentro. Você sabe que o telefone está lá. Mas dá confusão também, porque chega em casa e você fala, por que eu pago esse telefone para você, eu sou infeliz? Você sumiu, sumiu nada, ficou 2 horas sem falar contigo. A vida é corrida, o tempo é corrido. Nós estamos vivendo um tempo que ele é avesso a dominar essas coisas. Essas coisas não se permitem serem dominadas. E outra coisa, a gente vive um tempo de autoexposição, gente, muito grande. Vamos parar para pensar. Você saiu do banco com seu 13º, tu está tirando selfie na porta do banco. Igual aquele jogador do Botafogo, ganhou 2 maços de dinheiro. Lá dentro do vestiário, pelo amor de Deus. E isso é um negócio cada vez mais precoce. Isso é que é pior. Nós somos uma sociedade que aplaude... A gente aplaude criança querendo ser adulto. A gente aplaude adulto querendo ser criança. E se esquece que tem tempo para todas as coisas determinadas debaixo do céu. E aí, quando a gente chega nessa questão de infância, a coisa fica pior ainda, né? Porque as crianças hoje não são mais crianças. Quando a gente começa a ver, gente, ai, que criancinha bonitinha. Olha, ela tá ali mexendo no celular, só que eu fico assim. Júlia pediu. Eu falei, só com 10 anos de idade. Acho que foi muito cedo. Uma sociedade que não gosta de tempo determinado é a sociedade onde a gente vive. E quando a gente pensa em tempo determinado, a gente começa a ver que também nós somos uma sociedade muito instantânea. A gente é muito mal criado, a gente gosta das coisas ali, na hora. A gente entra na fila do McDonald's, se gastar mais de 10 minutos ali, a gente está reclamando na fila. É por isso que a grande maioria das pessoas tem ojeriza da semana do Guanabara, né? Porque vai lá, pega uma semana de aniversário dessa do Guanabara, é 2 dias na fila. Poder comprar 5 quilos de arroz, 2 sabão em pó, você fica lá dentro, né, Aline? Você fica lá dentro passando mal. A gente tem essa pressa dentro de nós. E isso não é bom. Isso não é bom. Tudo tem um tempo debaixo do céu. Esses dias aí essa ministra desse governo, colocou uma campanha para que os adolescentes, jovens e adolescentes, né, mas aquilo ali é para adolescente, começassem suas vidas íntimas depois, né? Depois. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tinha outra campanha. Começava o carnaval, qual era a campanha do carnaval? O pessoal dava um preservativo, né? Botava lá no metrô um preservativo enorme e tal, porque você, coitado desses meninos, eles vão, né, fazer aí as coisas deles, vão pegar doença, vão ficar doente e tal, não sei o quê. Aí vem uma ministra que falou assim, não. Adolescente tem que ser adolescente. Gravidez é um negócio que não combina com adolescente. Falou alguma mentira? Falou alguma mentira? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Um adolescente não foi criado por Deus para poder andar com uma criança no colo. Não foi. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Tem tempo para tudo, todos os propósitos já estabelecidos debaixo do céu. É ruim falar isso? Eu não acho ruim falar isso. Mas a ministra, coitada, ela ainda falou isso para poder não causar mais, né? Para poder não assustar mais, porque a verdade, ela tinha que colocar assim, infância não combina com gravidez. Porque o que mais a gente ouve hoje em dia é de criança. Quando eu digo criança, 9, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Começando sua vida íntima com outra criança, ou então com um adulto pedófilo, porque agora estão querendo legislar que pedofilia, né, é necessário. Né? Não é, é pecado. É pecado. E por que, que a gente bate palma, a gente não, por que, que o mundo bate palma para essas coisas? Porque o mundo se acostumou a bater palma para as precocidades. O mundo bate palma. Ai, que criancinha bonitinha. Vocês já repararam como é que é? Nasce o menino nasceu, olha só como é que é, nasceu um menino. Antigamente, para abrir o olho demorava quanto tempo uma criança? Uma semana? 2 dias? 3 dias? Né? Hoje em dia nasceu, foi para aquele negócio chamado incubadora, não abriu o olho. O pai fala assim, essa criança está com problema. Você é menino, né? O pai começa, esse garoto está com problema. Por que foi? Não abre o olho? Como é que não abre o olho? Que negócio é esse? Está com problema. Tem que abrir esse olho. Isso aqui. Aí o garoto abre o olho. Né? Abriu o olho. Trouxe para dentro de casa. Deu 3 anos de idade. Esse garoto tem que namorar com fulaninha. Vem cá. 3 anos de idade. Ai, que bonitinho, olha só, não sei o quê. Está ali aquela cobrança. Esse menino, gente, criança tem que ser criança, deixa brincar. Isso é absurdo. Tudo tem seu tempo. Criança tem que ser criança. Agora mudou, né? É criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, melhor idade. Criança tem que ser criança. Júnior tem que ser júnior. Adolescente tem que ser adolescente. Erotização de criança. Gente, tudo tem seu tempo. Essas coisas, pastor, mas se eu não ensinar, se o colégio não ensinar, o colégio não tem que ensinar isso para ninguém. Quem tem que ensinar? O pai e a mãe. Pastor, mas não tem pai e não tem mãe. Claro que não tem, porque esse negócio foi liberado. Essa torneira foi aberta. Isso é pecado. Você já viu o resultado do pecado ser outro que não a morte? Essa torneira tem que ser fechada. Pastor, mas as famílias estão totalmente destruídas. Claro que está destruído. Uma criança de 9 anos não pode ser mãe. Não vai ser uma mãe. Um garoto de 13 anos não tem condições de ser um pai. Pastor, tudo bem, mas isso está acontecendo. Tudo bem, está acontecendo. Mas nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Paulo não falou isso? Não vos conformeis com o quê? Com este mundo. Não podemos nos conformar com isso. E onde é que isso começa a mudar? Dentro das nossas casas. Quando a gente chama nossos filhos e fala assim, isso está errado, isso não é caminho, Deus não planejou isso para o homem, o final disso é morte. A propósito, para todas as coisas, no seu devido tempo. Propósito significa algo que tem sentido, que vai acontecer. Para todas as coisas debaixo do céu. Mas tem um tempo determinado para essas coisas acontecerem. Tem um tempo determinado para essas coisas acontecerem. Hoje em dia virou uma pressão para pastores abrirem a Bíblia e falarem que está faltando casamento dentro da igreja de forma bíblica. O que é o casamento bíblico, gente? Um homem, primeiro, um casamento bíblico, ele é algo que só pode ser alcançado com um homem e uma mulher, tá? Não é um homem e duas mulheres, não é, um homem e três mulheres, não tem bigamia, não é uma mulher e dois homens, não é uma mulher e três homens, não, um homem para uma mulher, A gente fala isso hoje em dia, parece que a gente está falando o quê? Um absurdo. Né? Porque isso é uma besteira. O amor, o que vale é o amor. Né? Isso é lindo isso. Lá naquelas novelas da Globo, onde ninguém trabalha. Né? Onde não existe moral. Onde não existe nada. Ali é lindo, na ficção. Traz para a prática. Amor sem compromisso não existe. Se você ama, você tem compromisso. Se você ama, você se entrega. Se você ama, você paga um preço. Isso é amor. Um homem para uma mulher. Uma mulher para um homem. Segunda coisa, depois da heterossexualidade. Ele é monogâmico. Terceira coisa de um casamento. É que esse homem e essa mulher, eles deixam pai e mãe e vão se unir. E a partir do momento que eles vão se unir, eles vão se tornar o quê? Uma só carne. A gente está fugindo dessas conversas, hoje em dia, nas igrejas. Uma só carne? Não. Aí começa, né? Começa o floreado da coisa. É isso mesmo, filho, que a Bíblia diz. Por isso, deixará o filho, pai e mãe, vai se unir à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne, uma só coisa. Vão se tornar uma só coisa no momento da sua vida íntima? Não, é antes. É quando os dois decidem, cada um abandonar seu pai e sua mãe, se unir, fazer o voto perante Deus e viver uma vida juntos, se propõem a caminharem juntos. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Já diz a Bíblia. Essa é uma pergunta boa. Para caminhar junto tem que ter o quê? Acordo. Para ter acordo tem que ter o quê? Negociação, um cede de um lado, outro cede de outro. E por que que precisa disso? Porque cada um vem de um universo diferente. Um foi criado por Laís. Conhece Laís? Laís gosta tanto de limpeza que a Johnson lançou um produto em homenagem a ela, Lysol. Tá aí. Gosto de limpeza, rapaz. Minha mãe, meu Deus do céu. A gente chegava em casa, às vezes minha mãe falava assim, limpa o tênis. Não, limpa o tênis. Mãe, 11 horas da noite, limpa o tênis. Limpa, filhinho, que é melhor. Limpa pra você. Eu limpo, mãe. Ela limpava o tênis. Ou então a menina é filha de uma mulher tipo Laís, o menino de Paulo Leite. A bermuda tá bom, uma blusa regatinha tá boa, uma havaiana honesta no pé tá legal, vamos lá, né? O pastor Paulo Leite foi visitar um campo em Curitiba. Aí chegaram lá, o cara ligou para ele dentro do carro, né? Pastor, o senhor está vindo para cá? Nossa, vou te apresentar o presidente das igrejas batistas do estado do Paraná. É? Vou agora, você vem para cá que a gente vai estar aqui te esperando para tomar um café. Vai, Paulo Leite, ele é azar. Ele é azar de calça jeans, tênis, blusa, Paulo Leite. Bermuda, chinela havaiana, blusa regata. Aí descem do carro aí, vão lá, né? Presidente das igrejas batistas. Aí entra no lugar, Eliazar falou que o lugar parecia ter uma nave espacial. Né? Tudo lindo, aquela coisa toda. Aí chegou lá o pastor congregacional, olhou para o Eliazar e falou: esse aqui é o Eliazar, presidente da Junta de Missões Nacional, e esse aqui é o Paulinho. Ficou com vergonha. Um é filho de Laís, outro é filho de Paulo Leite. Vão se juntar. Vai casar na minha hora lá. Vai, né? Vai ser aquela... Como é que é o nome que o pessoal fala aí? Vai ser aquela alma gêmea? Não vai, porque não existe alma gêmea. Isso é alma penada. Alma gêmea não existe. Né? Vai juntar lá. Não é uma gêmea, não, filho. Não é peça de quebra-cabeça, não. Aquela última que faltava, que você botou lá, fez aquele quebra-cabeça de 3 mil pés. Não. Vai juntar, vai ser complicado. Você vai descobrir que ele gosta muito do cachorrinho dele, gosta até mais do que você. Tu vai ficar com ciúme. Ele vai descobrir que você ama demais papai e mamãe, todo sábado quer estar na casa de papai e mamãe, ele não quer. Vai descobrir que a mãe dele faz um arroz solto, o teu parece aquele cuscuz. E vai ser difícil. Vai ser desafiante o negócio. Vai ter que ter acordo. Para ter acordo, vai ter que ter conversa. Mais do que conversa, vai ter que ter joelho no chão. Deus vai ter que entrar nesse negócio, porque se for só de duas dobras, vai estourar. Vai ter que ter uma terceira nisso aí. Isso é muito mais importante do que vida íntima. Vida íntima vem depois. E vou te falar, se a vida no corredor da casa não tiver bem, a vida íntima não vai bem também não. É que a gente se convencionou de que a coisa se resolve com a química da pele. Mentira! Mentira! Qual é a mulher que aguenta um homem rabugento? Qual é o homem que aguenta uma mulher rabugenta? Ninguém! Você acorda lá, olha para a menina e fala assim, minha filha, bom dia para quem? Eita, nós! Estou de TPM, 4 anos, minha filha, não dá. A gente sabe que cólica é difícil, a gente sabe que esse negócio é maltrata as meninas, mas não dá. Agora, gente, imagina uma criança de 9 anos. Quanta criança saindo do hospital, no colo. Uma irmã aqui da igreja falou que num colégio desse que ela dá aula, os meninos conversando na sala, ela ficou corada de vergonha. 8 anos de idade, 10 anos de idade. Ah, pastor, mas é isso que o mundo ensina. Tá bom, isso é o que o mundo ensina, é o que nós vamos ensinar, é o que nós vamos ensinar. Nós vamos nos curvar isso. Ou nós vamos seguir o que o manual manda seguir. Ah, você é fanático. Eu sou fanático. Porque eu acho que uma criança de 9 anos de idade, ao invés de brincar com, ao invés de ter uma filha no colo, deve ter uma bonequinha. Eu sou fanático por isso. Eu sou fanático porque eu acho que um adolescente deveria estar vivendo sua fase de adolescente, ao invés de estar sendo revestido com autoridade, e mais do que isso, com responsabilidade de pai. É por isso, eu sou fanático por isso. Então eu quero ser fanático. Melhor, eu sou fascista. O pessoal não sabe nem o que é fascismo, né? Vamos combinar. Essa idiotice é lá fora. Para mim, não. Eu conheço história. Conheço bem. Conheço muito bem. Não é falsa modéstia, não. É porque sentei e li. Gastei muito vista lendo. Então, não vem com essa diarreia mental para mim, não. É fascismo? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. Deus não planejou o mundo. Deus não criou o mundo. Deus não criou o homem. Deus não criou a mulher. Deus não criou a família para ela ser destruída do jeito que ela tem sido nos nossos dias. Não criou. Eu sou grato a Deus pela minha mãe, sou grato mesmo, Deus sabe. Sou grato a Deus pelo meu pai, sou grato a Deus pelos meus tios, tive a felicidade de ter filhos, de ter tios e primos presentes na minha vida. Na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Sou grato a Deus pelos meus avós. Não tem dia que eu não pense, que eu não me recorde deles com gratidão. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus por isso. Isso não me fez bem, não. Isso me fez muito bem. Muito bem. Muito bem. Um psicólogo australiano, nunca vou cansar de falar isso, esse homem chama-se Billy Bidolf, ele escreveu 2 livros, Criando Meninas e Criando Meninos. Esse homem não é crente, esse homem não é evangélico, esse homem não é católico, esse homem é um ateu. Um ateu australiano. Estudou na Inglaterra, fez psicologia e medicina neurológica na Inglaterra. Esse homem, ele estudou meninos e meninas crescendo. E ele falou assim, olha, para a mente da criança, seja ela menino, seja ela menina, é muito bom a figura da mãe presente até tantos anos de idade. Depois ele diz assim, é muito bom a figura do pai presente até tantos anos de idade. Aí depois ele diz assim, é muito bom que depois, quando o menino está saindo da fase, eles chamam de latência, né? Quando o cérebro da criança desliga, ela fica naquela infância lúdica, né? Onde ela acha que Peter Pan existe, ela vê essas coisas assim, né? Criança que fica pensando no desenhinho, aquela coisa toda. Mas depois que ela desliga da latência, que ela começa a ir para a adolescência, é muito bom, segundo ele, que ele tem um tio, que ela tem uma tia presente. Se tiver a voz, melhor ainda. O que esse homem está dizendo, em linhas gerais? Que é muito bom para uma criança que ela tem o quê? Família. Família. Família faz bem para uma criança. Pastor, creche faz bem para uma criança? Eu acho que não, mas hoje em dia você vai fazer o quê? Você precisa trabalhar. Mas você precisa também contrabalancear isso daí. Quando a criança chegar em casa, tempo de qualidade com a criança. Por quê? Porque por mais que a creche seja boa, por mais que as pessoas que estejam ali sejam pessoas interessadas, amorosas, que levem essa profissão até como um ministério ali naquele momento, ela não vai tomar o lugar da família. Por quê? Porque ela não foi projetada para isso por Deus. O peito da mãe é necessário para a criança. Gente, família. E onde é que começa a família? Começa no casamento. Quando um homem e uma mulher resolvem ir na presença de Deus, fazer o voto e caminhar junto com a graça de Deus. Somos fanáticos por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que não. Qual é a minha oração? Eu fico vendo nossos jovens aqui na igreja, fico vendo os adolescentes, né? Eu fico pensando assim, Senhor, tem misericórdia, traz um homem para essa menina, traz um homem de Deus para essa menina, traz uma menina de Deus para esse rapaz. Minha filha, né? Eu junto para orar com a Aline, oro sozinho e falo, Senhor, dá um homem para essa menina que ame mais o Senhor do que a ela. Porque se esse homem amar o Senhor, ele vai ser reto com essa menina, ele vai caminhar com essa menina, e que essa menina ame mais o Senhor até do que a ele, porque o temor do Senhor é o princípio desse negócio. Para a coisa terminar bem, tem que temer o Senhor. E temor não é medo, temor é respeito. Tem que te respeitar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E a gente clama. Porque quando esses caminhos começam na vida de um homem, começam numa vida de uma mulher, fora do momento e longe da mão de Deus, só vem precipício. O pecado, meus irmãos, não presenteia ninguém com nada que não seja a morte. Com nada que não seja a morte. Você está roubando? Um dia vão te pegar. Você está matando? Um dia vão te pegar. Você é violento? Um dia vão te pegar. Um dia esse negócio volta para você. Um dia o pecado vai lá na tua portinha. Está aqui a fatura. Está se prostituindo? Um dia a porta vai bater. O que que eu faço, pastor? Se arrepende. Jesus não veio ao mundo e morreu naquela cruz para justo, porque justo não tem ninguém aqui. O bom do evangelho é isso, gente, é que o evangelho, ele está aí e Deus está aí para poder zerar a coisa, falar assim, acabou. Vem para cá, vem para o meu lado, para transformar o caminho. Agora, para isso, a gente tem que olhar para a direção certa. Existe uma direção. Uma direção. Eu não estou aqui para poder acender vela para ministro de governo nenhum. Não acho o púlpito lugar para isso. Tenho minhas convicções políticas, mas é minha. Mas está chegando um tempo difícil para pregar, sabia, gente? Difícil. Você tem que ser muito politicamente correto. Porque senão você ofende. Ai, aí você vai ofender a pessoa, tadinha. Não ofender não, filho. Ofender não. É chamar para Deus. Chamar para Deus é diferente. Chamar para Deus. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Eu estava lendo isso um dia desses, aqui na igreja. Cheguei aqui de manhã, eu estava nas lindas férias do Igor e fui ler. Me deparei com esse texto. E aí estava lá. Tempo para tudo. Tempo de estar calado e tempo de falar. Falei, Senhor, é difícil, hein, para mim. Ficar quieto. Tempo de engolir. Tempo de assimilar o prejuízo, ficar quieto. Difícil, Senhor, difícil, Senhor. Difícil, Senhor. E aí foi como se eu tivesse... Depois, pensando no texto, pensei assim, mas é difícil, mas é um negócio que tem que ser feito, porque se você não anda segundo o propósito correto naquele tempo, a coisa se volta contra nós. A coisa se volta contra você. Eu lembro de Caim, quando foi pecar, né? Deus saiu ao encontro de Caim, antes de Caim fazer besteira com Abel, e virou para Caim, deu um aviso para Caim que, poxa vida, o Senhor deu um aviso, falou assim, Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti, quer dizer, Deus está falando para ele assim, você vai pecar, cara, eu sei o que você quer fazer, você quer matar Abel, o pecado, Caim, está aí na tua porta, mas a ti, Caim, cumpre o quê? Cumpre dominar, domina esse teu desejo, cara. Domina esse teu desejo. Por quê? Porque isso vai se voltar contra você. Rapaz, Deus avisou, cara. Deus foi lá no campo, encontrou falar com um homem, e aí Caim olha, ouve aquilo e entra por um ouvido, sai pelo outro, vai lá, faz a besteira com Abel. Quando faz a besteira com Abel, Deus vai lá e pesa a mão sobre Caim. Ai, é demais. É demais o seu castigo para mim. Não aguento, vou andar errante pela terra. Mas, cara, eu te avisei. Não faz isso. Não faz isso. Está faltando um pouco disso na vida do crente hoje. Ele saber que você vai errar, você vai ter consequência. E consequência dói. É complicado. A gente chamar nossas crianças e falar assim, olha, minha filha, o que foi? Vida íntima é um negócio bom, mas é um negócio para o momento correto. Por quê? Porque quando isso é feito fora do tempo correto, fora da presença de Deus, existem consequências, e consequências que marcam, e marcam profundamente. E vão te machucar profundamente. Temos feito isso, gente? Temos feito isso? Quando Moisés chama o povo e fala assim, olha, você vai chamar o teu filho... Vai sentar com ele na porta da tua casa e vai ensinar ele os caminhos do Senhor para que ele aprenda e tema o Senhor e aprenda a temer o Senhor, aprenda a respeitar o Senhor. Por quê? Porque Deus é Deus que abençoa, mas é Deus também que o quê? Que pesa a mão. Quando você estiver andando pelo caminho, você está andando no caminho, você aproveita que você está do lado do seu filho. É tudo para filho. Você aproveita que está do lado do seu filho, chama o seu filho do lado e fala assim, olha, você anda nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Deus tem um caminho para você, meu filho, e tema a Deus, aprenda a temer a Deus. E por que, que Moisés diz isso? Moisés lá no final vai dizer assim, porque se você não fizer isso, Deus vai visitar a sua iniquidade. O que que Israel fez? Empurrou com a barriga. Ah, vai não, que isso, daqui a pouco, hoje não, não sei o que. Até que um dia um homem, um louco chamado Nabucodonosor, parou na porta de Jerusalém e falou assim: sai todo mundo daí, então eu vou matar todo mundo. Matou todo mundo. Gerações acharam que Deus não era capaz de fazer o que tinha dito que faria. Mas chega um dia que a cobrança vem. E quando ela vem, ela machuca. Ela machuca. Quando Salomão escreveu isso aqui, provavelmente, muito provavelmente foi ele mesmo, a maioria das pessoas atribui a ele, e talvez já estivesse na velhice dele. Na velhice dele, talvez Salomão estivesse olhando para trás, estivesse vendo que tanto de besteira que ele fez, né? Tanto de coisa sem nexo que ele fez. E uma das coisas mais duras que Salomão fez foi idolatrar. Salomão foi um homem que se casou com muitas mulheres, construiu um templo para Deus, fez uma oração magnífica, o templo se encheu da presença de Deus, construiu o império de Davi, fez cidade de Silo, fez cidade fortificada, fez um palácio bonito para ele, fez um monte de coisa. Diziam que no tempo de Salomão, prata em Israel era lixo, tanto ouro que tinha em Jerusalém, no meio do povo judeu, no meio dos israelitas, e Salomão era um homem próspero, aquela coisa toda, prosperidade, ele tinha paz, ele tinha jogo de cintura, ele era um homem sábio pra caramba, nunca levantou a espada para ninguém, sabia viver com gente que pensava diferente dele, mas ele não tinha força para poder dizer para a mulherada: não, isso não. Era tão político, tinha tanto jogo de cintura, que ajoelhava diante de ídolo. Quando acabou a vida de Salomão, o cronista fala assim: não foi esse o pecado de Salomão? E aí joga lá na cara aquele monte de coisa. Fez um poste ídolo para a filha do faraó, fez um outro lá para não sei quem, não sei quem. E lá no final ele falou assim: fez um poste ídolo para Moloque. Moloque era um sacrifício horrível, né? Porque você era uma estátua, era um bicho que ficava assim com a pata era bronze, embaixo da prata botavam, daquela pata de bronze, botavam fogo, aquilo quando ficava incandescente, ele jogava uma criança ali, geralmente era o primogênito, se fosse eu nessa época, quem dançava era eu, quem dançava era eu, sou mais velho, né? Ia chegar lá, vamos queimar umzinho para Moloque aí, porque a gente está precisando de uma chuva. Aí joga o Gustavinho lá para poder queimar o Gustavinho, né? E aí o cronista fala assim: não foi esse o pecado de Salomão? Ir lá e queimar para abominação dos filisteus para Moloque? Era um homem que, né? Muita sabedoria, muito conhecimento, mas termina a vida de joelho para o Deus errado. Termina a vida adorando um demônio, porque não foi reto. Porque não foi reto. A gente tem a retidão, meus irmãos, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. A gente tem a retidão para seguir o caminho de Deus. Nós não somos fanáticos. Fanatismo é outra coisa. Fanatismo, gente, é você botar uma bomba no seu corpo e explodir gente que não crê no que você crê. Isso é fanatismo. É você sair daqui e uma pessoa falar que não crê em Jesus e você agredir a pessoa verbalmente. Isso é fanatismo. Nós não somos fanáticos. Nós não somos fanáticos porque a gente acredita no casamento. Nós não somos fanáticos porque a gente acredita na família. Nós não somos fanáticos porque a gente acredita na honestidade. Nós não somos fanáticos porque a gente acredita num negócio chamado amor. Nós não somos fanáticos porque a gente acredita em Deus. Não somos. Não somos. Você não é fanático porque você acredita que Deus falou, haja luz e houve luz. Você não é fanático por isso. Eu vou dizer, você é até muito inteligente, porque, poxa, para acreditar naquela história lá do macaquinho, arrego. Arrego. Né? O macaco estava na árvore e desceu da árvore, aí foi para o chão. Aí, olha só, ele ficou milhões de anos no chão, andando de um lado para o outro. Aí, mas ele era burrinho, ele não fazia conta ainda não, ele nem falava. Mas por que ele falava? Porque ele só comia broto de árvore. Mas um dia ele descobriu que uma picanha é algo maravilhoso. E aí ele resolveu comer carne, proteína. E aí porque ele comeu proteína, o cérebro dele se desenvolveu. Milhões de anos depois, o cérebro dele, pum, ele ficou um gênio. Ele virou a gente. Né? Aí ele inventou celular, ônibus espacial, banco, né? Só coisa maravilhosa. Né? Gasolina, carro, perfume, roupa. Essas coisas, shopping, center, desgraça. Né? Ele foi inventando essas coisas maravilhosas. Aí o bichinho foi inventando. Agora eu te pergunto, por que que o tubarão que está nessa terra, segundo eles, há tanto tempo quanto esse macaquinho, e desde que é gente, o tubarão só come carne. Eu não vejo um tubarão comendo uma folha de alface. Por que que a cabecinha do tubarão, daquele bicho maligno, aquele bicho lindo, por que que ela não desenvolveu, infeliz? Me explica. Vocês que acham que a Terra tem 500 bilhões de anos, né? Que esse miserável desse bicho está lá comendo carne, desde que veio para cá, há 600 trilhões de anos. E por que que a cabecinha dele não chegou? Por que que o leão não está dando aula no FRJ? Leão não come alface. Não come rúcula, não come, gente, não come. Pode botar lá que ele não vai comer, ele só come carne. Por que que esse infeliz não está no FRJ dando aula? Ia ser mais barato para a gente. Não está. Não está. Então, a gente, você é burro, você é fanático porque você acredita em Deus? Não, não é. Porque nós não nos conformamos com esse mundo, e porque a gente não se conforma com esse mundo não nos ama. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. A gente não veio para cá para agradar esse mundo. A gente veio para cá para agradar aquele que criou esse mundo para nós. Que Deus nos abençoe. Amém?